como o ar de montanha e transparente como vinho e o cheiro de pinho vem como o vento no entardecer, como voz de campainhas e quando a pele abre dorme, então
Shalom. Paz, Shalom, obrigado, amém. Shalom, povo de Deus. Shalom Borba, Amazonas.
Na cidade velha e nas cavernas que estão nas rochas, os ventos chegam a chorar. Ninguém mais vê seu Jericó, onde Jesus entrou. Jerusalém.
Shalom, povo de Deus, muito bom estar com vocês e obrigado também pelo carinho de nos receberem de volta. Eu coloquei aqui essa música Jerusalém de Ouro, né? Jerusalém, Jerusalém. Nós estivemos agora, né? Vocês sabem, uma viagem que era para ter acontecido 2 anos atrás, foi adiada 2 vezes por causa da pandemia e aconteceu, né? Nós fomos para Israel, Jerusalém, Galiléia. Muito linda a viagem, muito linda. E as notícias que nós recebemos aqui de Israel, que parece que está sempre em guerra, né? Está sempre caindo bomba. Turistas do mundo inteiro, como sempre, do mundo inteiro, por causa de Jesus. Muito lindo. Muita paz, muita segurança. E foi tão linda a viagem que os próprios que foram querem voltar. Então, nós estamos programando para daqui a 2 anos. Já quero convidar você desde agora. Amém? É Jerusalém, Israel 2024. Assim que tiver o roteiro, tudo, eu já vou avisar. Quando é feito assim, com 2 anos de antecedência, dá para diluir o preço, fica muito mais acessível. Tá bom? Vou convidar você. É inesquecível. A gente faz as ministrações curtas, né, em cada lugar onde a gente visita. Eu posso afirmar a você que a gente volta. E a Bíblia fica mais viva, porque você lembra de tudo, você entende tudo como aconteceu. Então, já te convido, tá bom? 2024, amém? Em maio, primeira quinzena de maio. Amém. Vamos lá. Irmãos, esse fim de semana aqui nós temos festa de Pentecostes, né? Eu já ia falar tabernáculos. Festa de Pentecostes, aqui na Igreja Ágape de Ubatuba, tá bom? Sábado, domingo e segunda, você já está convidado, vai ser bênção. Bom, vamos lá rapidamente, né? Já direto para o nosso assunto. Eu quero falar com você sobre como ser importante aos olhos de Deus. Amém? Muitos vão, né? Nós vamos estar juntos lá nessa caravana, tá bem? E se tudo correr bem, a gente vai para a Grécia também. Então vai fazer Israel e Grécia. Ver os caminhos do apóstolo Paulo, Atenas, as ilhas gregas, é inesquecível, a Bíblia ao vivo, além de cidades lindíssimas. Irmãos, olha, como ser importante aos olhos de Deus. Eu quero ler com você Marcos capítulo 9. Vamos lá, Marcos capítulo 9, no verso 30. Marcos 9, 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. No verso 33, e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Você sabe que Jesus morou na Galiléia, né? Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, e depois ele foi para Galiléia. E nós visitamos tudo isso, né, Israel? E lá na Galiléia, na cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro, Cafarnaum é uma cidade na beira do Mar da Galiléia. Você sabe que o Mar da Galiléia, na verdade, é uma grande represa formada pelo Rio Jordão, que vem lá da Síria, do Líbano, do Monte Hermon. Nós visitamos tudo isso, você vai ver. Então, o Mar da Galiléia, que é uma grande represa, Cafarnaum está ali, à beira do mar. Então, a gente pode entender, né? Porque Pedro, Tiago, André e João eram pescadores, eles moravam ali na beira. A gente chama de Mar da Galileia porque é a palavra bíblica. Então Jesus chega em Cafarnaum e entrando em casa, porque ali ele morava, ele perguntou aos discípulos, Marcos 9:33, que estáveis vós discutindo pelo caminho? O que vocês estavam discutindo entre vocês pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Entre eles, qual seria o maior? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, será o último de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, e qualquer que me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém. Então você veja, eles caminhavam muito. A gente vê que eles são muitas montanhas, muitos vales, regiões desérticas. Eles caminhavam sempre, tanto pregando, ensinando, curando. E ao chegar em casa, Jesus lhes pergunta: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Claro que eles estavam mais distantes, né? Mas Jesus sabe o que você pensa, ele sabe, ele é Deus. E eles se calaram, constrangidos, porque o que que eles estavam discutindo? Qual deles seria o maior entre eles? Você imagina? E Jesus, então, ele chamou os 12, uma reunião interna ali, para falar: olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. O reino dos céus é diferente. Ele explica isso, né? Em outra passagem ele fala que nos mundos, no governo humano, o maior é servido por todos, mas no reino dos céus o maior serve a todos. E ele chama então uma criança e diz: quem receber uma criança, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou, ou seja, Deus. Nisso, João responde dizendo: mestre, versículo 38, mestre, nós vimos uma pessoa que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Então, uma pessoa que em nome de Jesus conseguia expulsar demônios, mas não estava seguindo. E eles já proibiram aquele homem. Olha só como os 12 discípulos já estavam cheios de vanglória, né? Primeiro entre eles já queriam saber qual deles era o maior, porque Jesus não botou ninguém mais que ninguém, são todos servos, né? E agora já estão proibindo outros, porque não estão seguindo com eles. E Jesus, porém, disse: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. A gente costuma dizer, amém, Mônia, A gente costuma dizer: quem não é por nós é contra nós, não é? Quem não é por nós é contra nós. Jesus disse outra vez, disse diferente. Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Porque muitos são contra Jesus Cristo, muitos. O inferno se levanta contra Jesus. Então Jesus já disse: olha, quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque vós sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Bem, a gente vai estar orando pela Mônia, tá? Ao final. Mônia, Deus abençoe, que bom que você está ouvindo essa palavra. Então, veja, aqui a gente vê que os discípulos, eles estão com Jesus, eles estão aprendendo do Senhor Jesus, mas eles ainda estão pensando em vanglória, em posição, em status. No fim do ministério, Jesus fala: olha, venham a mim, tomem sobre você o meu jugo é leve, meu fardo é suave, e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para sua alma. Um dos grandes problemas do ser humano é que a gente sempre quer posição, a gente quer status, a gente quer poder. Até os discípulos de Cristo estavam debatendo entre si a respeito disso. Você lembra que eu já falei que Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, eles são muito semelhantes. Apesar que Mateus, ele é mais detalhado, Mateus escreveu fundamentalmente para os judeus, Marcos é o mais conciso, mais objetivo, ele escreveu para os romanos, e Lucas é o mais poético, ele escreveu para os gregos. Então, eu quero ver essa mesma passagem em Mateus, que ela é mais aprofundada. Vamos lá para Mateus 18. Mateus 18, amém? Vamos lá. Mateus 18. Jerusa. Amém. Jerusa, Deus te abençoe. Você, Mônia, você, Jerusa, não estão sozinhas aí. Nós estamos em concordância com vocês. E o Senhor Jesus está com vocês. Amém? Ele falou que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu. Vocês estão aí e com Jesus ele está com vocês. Amém? Vamos lá para Mateus 17. Mateus 17, no verso 24. Veja lá. E chegando eles a Cafarnaum, como Marcos disse, né? Eles chegaram em Cafarnaum, chegaram na cidade deles, chegaram em casa. Aproximaram-se de Pedro, os que cobravam os impostos. E falaram: olha, o vosso mestre não paga imposto. E Pedro ficou assim, foi lá falar: Jesus, olha, mestre, estão aí os cobradores de impostos, os romanos. E Jesus fala: Pedro, olha, Pedro, amém, José, Sibeli, amém. Pedro, olha, você faz o seguinte: você vai ali no mar, né? Então, ali, 200 metros, lança o teu anzol. Na água, o primeiro peixe que você pescar, você abre a barriga dele. Pedro foi, fez isso. Primeiro peixe, já rapidamente pegou, abriu a barriga, tinha duas moedas. Jesus falou: você dá uma moeda por você e uma por mim, paga o nosso imposto. Mais um milagre, né? Como Jesus podia saber que o primeiro peixe que Pedro pegaria era o peixe que tinha dois estáteres, duas moedas? Porque Jesus é Deus. E lembre-se que Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou. Mas então isso aconteceu ali em Cafarnaum, ali na casa mesmo, naquela mesma hora, verso 18 agora, capítulo 18 de Mateus. Capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: então nós sabemos que eram os 12. Pedro foi lá, pagou o imposto, e agora os 12 chegam. Como é que nós sabemos que eram os 12? Porque Marcos conta, né, que Jesus chamou os 12. Então, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles ainda tinham que se converter, eles ainda tinham que se tornar como crianças, mas em que sentido? Portanto, Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Tem que se tornar humilde como uma criança. Você já viu alguma vez criança querer poder? Criança. Querer prestígio? Querer ser melhor do que os outros? A criança é humilde. É simples. Ela é sincera. Ela é pura. E eles então, eles queriam saber quem é o maior no reino dos céus. Marcos conta, porque eles entre eles já estavam discutindo quem será que é o maior, não é? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, então você vê, primeiro Jesus está colocando eles num ponto assim, dizendo, olha, lembra que Marcos fala, você quer ser o maior, você seja o menor. Você quer ser o primeiro? Você então seja o último, seja servo de todos. E aí Jesus chama uma criança, porque os homens, os importantes, os governadores, eles querem sempre, né? E Jesus então chama uma criança e ele vai mostrar para você e para mim agora como a criança é importante para Deus, para Jesus. Uma simples, inocente, pura criança. Ele chama a criança e agora começa a chamar a atenção deles para uma criança. E você no ministério tem dado atenção para as crianças? E você na sua casa, na sua família, tem dado atenção para os pequeninos? Como é importante a gente abaixar, conversar na altura dele, dar atenção, ouvir o que ele tem a dizer. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou seja, uma pedra de moinho, uma pedra de moinho, e que se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, olha a lição de Jesus para os discípulos e para nós. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Até porque a gente vai ter um corpo de glória, né? Mas é uma retórica, Jesus fala, ele força para você ver, olha, é melhor você entrar do que querer preservar tudo e não entrar no reino dos céus. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos seres lançado no fogo eterno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Você sabe que você tem pelo menos um anjo que te acompanha. Os anjos são espíritos que ministram a favor dos que vão herdar a salvação. Então, irmãos, eu vou pedir para você perdão. Só um segundo, eu vou colocar aqui a música de Jerusalém, me perdoa. Acabei de ver aqui que eu preciso ir até aqui, já volto rapidamente, amém? Só um minuto. Amém. Perdão. Eu tive que atender uma pequena emergência, mas está tudo bem. Me desculpe, meus irmãos. A gente ficou com a música de Jerusalém. Está tudo bem. Vou voltar aqui para Mateus 18, 10, tá bem? Para a gente fechar. Olha, veja, não desprezem algum desses pequeninos. Jesus está tirando a atenção nossa, de nós mesmos, para as crianças. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. A palavra fala que os anjos são espíritos que ministram a nosso favor. Ministram a favor dos que hão de herdar a salvação. Você tem pelo menos um anjo que te acompanha. Amém? E Jesus fala que os pequeninos têm anjos. Que os anjos das crianças sempre veem a face de Deus. Você lembra que Jesus falou para Natanael: Natanael, você verá os anjos subindo e descendo. Os anjos estão em constante movimento. O anjo que me acompanha, ele está sempre diante de Deus e volta. Ele recebe as ordens de Deus para cuidar de mim. O seu anjo ajuda a cuidar de você. E Jesus chama atenção os pequeninos, os anjos dele sempre vêm à face de Deus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E olha só, que vos parece? Versículo 12. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Jesus preza os pequeninos, Jesus preza as crianças. Eu creio que depois dessa lição aqui, os discípulos nunca mais devem ter querido saber quem era o maior. Amém? Porque Jesus fala, se quer ser grande, seja como essa criança, ou seja, diminua, seja pequeno, seja humilde. E ele fala, sirva a todos, seja servo de todos. Então, como ser importante aos olhos de Deus? Sendo humilde como uma criança, sendo simples e puro como uma criança. É sendo servo, ajudando uns aos outros. Amém? Além do amor que Jesus mostra pelas crianças. Então, eu acho tão importante a gente, na igreja, deixar as crianças participarem, dançarem, ficarem com as bandeiras, deixar elas participarem do louvor, para elas terem alegria pela casa de Deus, e as crianças têm alegria pela casa de Deus. E em casa, dá atenção para as crianças, viu? Desenha com ele, brinca com ele, conta história e ouve o que ele tem para dizer. Amém? E você fazendo isso, você vai ser grande, você vai ser importante aos olhos de Deus. Amém? Ser simples e puro como uma criança. E claro que quando você tiver que enfrentar o mundo espiritual, você vai ter autoridade. Você é grande no mundo espiritual. Amém? E é isso mesmo, humildade e santidade. Amém? Seja um portador de boas novas, um portador de paz. Isso é precioso aos olhos de Deus. Então você veja que Jesus, na sua caminhada tão curta de 3 anos com seus discípulos, ele dá lições, tanto ensinando como curar, tanto ensinando como expulsar demônios, quando ele fala essa casta só sai com jejum e oração, mas ele também ensina o padrão do céu, a humildade, o respeito, o amor pelas crianças. Lembra quando ele fala, não impeça os pequenos, deixa que eles venham a mim, porque deles é o reino dos céus, e Jesus impondo as mãos os abençoava. Amém? Que a gente possa aprender com as crianças e que nós aprendamos com a palavra de Deus, santa, pura, perfeita. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração pela Mônia, que vai ser operada amanhã, hein, Mônia? Pela Jerusa, que está aí com você. E pela Iraci, não é, que está com fibrose pulmonar. Vamos estar orando, irmãos? Porque Deus fala que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, eu estou agora em concordância com os meus irmãos. Eu coloco a vida da Mônia nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor esteja cuidando, Pai, como tem cuidado até agora. E agora, Pai, chegou a hora dessa cirurgia. Eu peço que o Senhor tome conta do pré-operatório, de toda a cirurgia, do pós-operatório. Que esse tumor seja totalmente extirpado, Pai, até a raiz, que não fique nada, Senhor. Repreendo em nome de Jesus qualquer complicação. Que o sangue de Jesus seja sobre você, Mônia. Que a paz do Senhor esteja com você. Que você receba a tua cura completa em nome de Jesus. Porque nós sabemos, Pai, porque o Senhor pode agir através de médicos ou sem os médicos, mas a gente confia no Senhor, Pai. Entregamos a vida da Mônia nas tuas mãos, Pai, para que ela possa estar compartilhando o milagre e a bênção. Coloco também, Pai, a Jerusa nas tuas mãos. Jerusa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê o livramento, te dê a cura. Que esse tempo que você está aí não é um tempo em vão, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Que nesse tempo, Jerusa, a tua fé seja fortalecida, a tua família seja fortalecida, o amor da família, o perdão da família, em nome de Jesus. Que você saia daí restaurada, em nome de Jesus. Restaurada, Jerusa, em nome de Jesus. E também te peço, Pai, pela Iraci, Senhor, eu peço que o Senhor faça um milagre, Pai, nesse pulmão, nessa fibrose, Pai. Eu peço que o Senhor restaure os alvéolos, os brônquios, Senhor Deus, os bronquíolos. Iraci, que o Senhor te dê fôlego de vida, que você volte a respirar, em nome de Jesus. Que o Senhor te cubra agora com o sangue de Jesus. Recebe a bênção, Iraci, em nome de Jesus. Também coloco, Pai, a vida da Cláudia nas tuas mãos. A Cláudia precisa, Senhor, da tua bênção, da bênção na família, no lar e na sua vida pessoal. Recebe, Cláudia, a paz do Senhor Jesus. Recebe mais uma porção de fé em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. A Cláudia Coutinho também. Ô, Cláudia, que o Senhor te abençoe. Recebe em nome de Jesus força. Recebe fé. Jesus sempre falou: seja feito conforme a tua fé. Então, Cláudia, em nome de Jesus, eu oro para que você tenha fé. Amém? Olha para Jesus. Ele é a resposta, ele é a solução para todas as coisas. Que a paz do Senhor entre na tua vida, Cláudia, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a tristeza, toda a depressão. Recebe a fé e a bênção em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor reine no teu lar, que a alegria do Senhor seja sempre a tua força. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos, amém? A irmã Marlene, Senhor, eu peço também, Pai, também está com fibrose no pulmão, dá fôlego de vida, Senhor. Recebe em nome de Jesus a cura, recebe a bênção. Que os anjos do Senhor estejam acampando ao redor de vocês, irmãos. Que a paz do Senhor esteja agora com você no teu lar, em nome de Jesus. Amém. Alimente-se dessa palavra todos os dias e que a bênção esteja com você. Shalom. Shalom, povo de Deus. Até a próxima quinta, se Deus permitir. Recebe a unção de cura. Aleluia. Shalom. Amém, amém. Shalom. Eu vou estar orando por vocês. Amém? Em nome de Jesus.